prazer receber todos vocês hoje de noite aqui, abraçar vocês, pessoas como a Judite, o Lincoln, a Erika, e abraçar você que nos acompanha via satélite, pelo rádio. Eu estou muito feliz de estar aqui e agradecido a Deus em primeiro lugar. Agradecido também à União Central Brasileira, que nos estendeu o convite para dirigirmos este seminário, A Esperança é Jesus. Muito obrigado à equipe da TV Adsat, que faz a captação, envia o sinal, e isso torna possível a você que está aí muito longe receber toda essa linda programação. Sobretudo, louvado seja o nome de Deus. Nós já aprendemos aqui sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a oração e a fé, e hoje vamos aprender um pouquinho daquilo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Se me perguntassem qual é o meu tema preferido da palavra de Deus, eu teria que dizer tranquilamente: é a volta de Jesus. Por quê? Porque a volta de Jesus representa a concentração de todas as nossas esperanças, amém? Nós vivemos num mundo tremendamente mau, cheio de aflições, de problemas, de terrorismo, de desemprego, de doenças, de desafios, de mentiras e de tantas outras coisas. E no meio de todas essas coisas ruins, negativas, a esperança e a certeza de que muito em breve Jesus voltará enche-nos de ânimo. E por isso nós podemos caminhar na direção de Deus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no Evangelho de João, no capítulo 14. E você sabe que todas as vezes quando vamos ler a palavra de Deus, antes de lê-la, nós oramos. Por isso eu convido a vocês que estão aqui no auditório, a você que está vendo pela televisão, a você que está ouvindo pelo rádio, para que juntos nesta hora busquemos a iluminação do Espírito de Deus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por tua bondade, obrigado pela tua palavra, e muito, mas muito obrigado mesmo por causa da promessa da volta de Jesus. Louvado seja o teu nome, porque isto é mais que uma promessa, é uma esperança, mas é também uma certeza. E temos aqui dentro do coração a convicção de que muito em breve Jesus voltará e nos levará para a eternidade. Que nesta hora, ao abrirmos o teu livro, o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que compreendamos estas verdades tão profundas. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo, amém. Diz a palavra de Deus em João 14, 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu queria convidar você para repetir comigo estas palavras tão bonitas, tão preciosas. Vamos juntos? Você que está aqui no auditório, você que nos acompanha pela TV, pelo rádio, é um texto muito significativo e é uma das mais lindas promessas da palavra de Deus. Juntos, com muita força, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Este é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. As pessoas repetem este texto durante a vida. E eu já vi pessoas que estavam indo embora desta vida, estavam descansando em Deus, no Senhor, repetindo esta promessa, esta palavra linda. E como é gostoso quando excertos, partes da palavra de Deus, estão dentro do nosso coração e nós podemos repetir de cor esses pedaços, esses trechos. Agora, queria chamar a sua atenção para algumas coisas que estão aqui neste texto maravilhoso. Eu poderia destacar aqui quatro ideias maravilhosas que estão quase que escondidas dentro deste texto. Primeira, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Parece um paradoxo, porque nós vivemos em dias de conflitos, de dificuldades, de lutas, de aflições. Os ricos têm aflições, os pobres também têm aflições. As pessoas bem preparadas têm aflições, as que não são preparadas também, todos temos. E Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Parece um paradoxo, mas não é. É que atrás de cada não de Deus há uma grande bênção. Amém? E eu já ensinei a vocês que quando Deus diz não, é não. E quando Deus diz sim, é sim. Mesmo que aparentemente seja errado, mas Deus sabe o que diz e o que faz. Querem ver como é que eu explico isto? A viúva de Naim só tinha um filho. O filho morreu. Jesus se encontrou com ela quando ia levando o filho para a sepultura. E o que é que você diz? O que mais pode fazer uma viúva que acaba de perder o único filho, além de chorar? Nada mais. No entanto, Jesus chegou para ela e disse assim: mulher, não chores. É que atrás daquele não chores de Jesus, ele estava dizendo o seguinte: não precisa chorar, porque eu vou ressuscitar o teu filho. Atrás de cada não de Deus, há uma bênção. Segunda ideia: nós moraremos na casa do Pai. Jesus diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Às vezes nós temos a ideia de que Jesus, quando subiu, logo depois de sua ressurreição, depois de 40 dias ensinando os discípulos, depois da ressurreição, subiu, e temos a ideia de que ele foi construir uma porção de casas, e cada um vai ter uma casa no céu. Na verdade, Jesus não foi construir casas. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós não vamos morar numa casa lá no céu, em separado da casa do Pai. Nós vamos morar na casa do Pai, e faz uma grande diferença morar na casa do Pai. Eu tenho um amigo que é doutor na área de engenharia, e eu pedi a ele que me fizesse um cálculo. O que é que dá para construir dentro das dimensões que o Apocalipse dá da Cidade Santa? E ele fez todos os cálculos, depois de certo tempo ele me ligou e disse: pastor, é muita coisa, dá para construir 1 trilhão de apartamentos, e cada apartamento com 1.000 metros quadrados, é muita coisa, não é? Moraremos na casa do Pai, teremos um cômodo na casa do Pai. O Pai será responsável por todas as nossas necessidades. Amém? Terceira ideia: o céu é mais do que um lugar. O céu é também uma pessoa. Nós aprendemos que o céu, pela palavra de Deus, é um lugar onde as ruas são de ouro, onde as flores nunca murcham, onde não haverá doença, onde o mal nunca vai penetrar, e tudo isso é verdade. Mas não é só isso. O céu é também uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Amém? Quando você tem Jesus no coração, você já tem um pedacinho do céu dentro de você. E a quarta ideia: quando Jesus voltar, nós teremos com Ele um encontro pessoal. Os salvos não serão um montinho pequenininho assim, como alguns pregam e pensam. Os salvos serão uma multidão que ninguém pode enumerar. Alguém disse que a terra vai balançar, porque o exército dos salvos é um exército muito grande. E olha, para fazer este planeta aqui balançar, tem que ser muita gente. Mas no meio de toda essa multidão, de milhares e milhares e milhões de milhões, Jesus terá tempo para você. Porque Jesus é Deus, e Ele pode ter tempo para cada um de nós. E eu queria falar isso bem no seu coração. Quero me aproximar de você, vem aqui pertinho. Talvez o namorado não tenha tempo, Talvez a namorada não tenha tempo, o pai, a mãe, o filho, o professor, o médico, o telefone, a internet, o chefe. Pode ser que todos, em algum momento, não tenham tempo para você, mas Jesus tem tempo para você. E quando Ele vier, Ele vai usar, gastar tempo com você, porque Jesus é Deus. E Ele pode abraçar todos os seus filhos, os milhões de filhos, todos ao mesmo tempo, e dedicar carinho, amor e atenção, como se só existisse um único filho em todo o universo. Amém? Esse é o encontro pessoal. E esse encontro não vai demorar muito. Muito em breve esse encontro vai acontecer. Nós temos que olhar para a vida, olhar para o mundo, olhar para as coisas e saber que muito em breve Jesus voltará. Porque para nós, a volta de Jesus é considerada a bem-aventurada esperança. Nós temos que incluir as coisas espirituais na nossa vida e permitir que Deus continue falando ao nosso coração e nos preparando para a eternidade. Olhe para a volta de Jesus como a maior de todas as esperanças, a bendita esperança, porque realmente é isso que a volta de Jesus é. Agora, pastor, como é que Jesus voltará? Porque todo mundo diz tanta coisa. Uns dizem que Ele vai aparecer num lugar, outros dizem que Ele vai aparecer no outro. Eu não posso dizer como é que Jesus voltará, mas a Bíblia pode. Porque eu pessoalmente, eu não sei. Eu sei pela Bíblia. Por exemplo, a minha Bíblia em Atos 1:11 diz que a volta de Jesus será literal e corpórea. Quando Jesus estava subindo, os discípulos ficaram olhando para cima, e Jesus mandou dois anjos para confortarem os discípulos, e eles disseram: por que é que vocês estão olhando assim, atônitos para cima? Esse mesmo Jesus que está sendo recebido no céu voltará da mesma forma como vistes subir, literal e corpórea. Outra coisa, todo olho verá a volta de Jesus, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Não será uma coisa escondida como alguns andam pregando por aí. Alguns erradamente andam ensinando por aí de uma coisa secreta. Não, ele vem de forma literal e corpórea e será visível para todos. Mas tem mais. Ele vem nas nuvens dos céus, conforme Mateus 24, verso 30. Isto quer dizer que nós poderemos contemplá-lo, e na sua vinda, na sua segunda vinda, ele não vai tocar a terra, ele vai ficar a certa altura. Mas tem mais. E ainda em Mateus 24, 31, a Bíblia diz que ele virá com todos os anjos do seu poder. Olha que coisa linda, quantas informações a palavra de Deus nos dá a respeito de como virá o Senhor Jesus. Bem, pastor, como ele vem, a Bíblia diz. Agora, para que ele vem? Para quê? O que é que ele vem fazer aqui? A Bíblia também diz. Ele virá para reunir os seus escolhidos, porque foi isso que ele prometeu em João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei. E Mateus, ele completa essa informação no capítulo 25 do seu livro, e ele diz que Jesus virá para reunir os seus escolhidos, mas ele virá também para retribuir a cada um segundo as suas obras, Mateus 16:27. Na verdade, as pessoas receberão aquilo que tiverem feito. E eu vou dizer uma coisa assim, bem do fundo do meu coração, para o seu coração. Há algumas coisas que, como homens e mulheres, nós fazemos e achamos que ninguém sabe e ninguém vê. Mas a Bíblia tem um texto que diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que nós semeamos, certamente haveremos de colher. Portanto, é melhor semear bondade, amor, humildade, paz e perdão. E quando Jesus vier, então a colheita será grande, Mas ele virá para uma outra coisa importante também, porque há muitas pessoas que acreditam na volta de Jesus, mas enquanto Jesus ainda não vem, essas pessoas vão para o túmulo. Jesus virá para ressuscitar os justos, aqueles que morreram confiantes no Senhor, porque Deus não nos chamou para depois nos abandonar a 7 palmos de fundura em qualquer cemitério por aí. Deus nos chamou porque Ele quer nos levar para a eternidade. E mesmo que tenhamos que passar pela experiência da morte, o Senhor, quando vier, Ele nos ressuscitará, porque Ele virá para ressuscitar os justos que dormem no Senhor. E nós, os vivos, o apóstolo Paulo diz que nós seremos transformados. Vejam que coisa esplendorosa. Hoje as pessoas não se amam muito, exceto aqueles que sofrem de narcisismo. Mas normalmente todos nós temos alguma dificuldade. Nós olhamos no espelho, ou não gostamos do nariz, ou do cabelo, ou das mãos, ou de alguma coisa. É verdade ou não é? Não fosse isso, as empresas que tratam da pele, do embelezamento, não estariam cada vez mais ricas. A verdade é que nós não estamos contentes. E quase toda a família tem uma balança em casa. É muito bom ter saúde. Mas cuidem para não ficarem neuróticos. Agora lembrem-se que muito em breve Jesus virá para nos transformar. E este corpo que é mortal se revestirá de imortalidade, amém? E esse corpo que é corruptível, isto é, sujeito à decomposição, à decrepitude, ele vai se revestir de incorruptibilidade, amém? E Jesus virá para nos dar todas essas coisas. E quando os justos mortos forem ressuscitados, e os justos vivos forem transformados, a Bíblia diz que juntos nós subiremos para encontrarmos o Senhor nos ares. Porque Jesus vem para reunir a família, e será um dia de grande alegria quando nós pudermos nos encontrar com as pessoas queridas que já foram embora. Às vezes eu me lembro de algumas pessoas que foram embora, alguns amigos com os quais tive a alegria de ter um excelente relacionamento, alguns familiares, como meu pai, que já descansa no Senhor há 6 anos, uma cunhada muito querida, que há 3 anos foi embora, vítima de câncer. Será um dia glorioso encontrar todos esses queridos. E Jesus virá para reunir todos estes queridos. Amém? Eu queria que você pensasse nas pessoas que já abandonaram você e que foram embora. E eu queria que você pensasse que, muito em breve, Jesus virá para reunir essas pessoas outra vez. Como é gostoso quando os amigos se encontram e lembram com saudade de alguns episódios da vida. Nós vamos nos lembrar de algumas coisas boas. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. E não vamos nunca mais nos lembrar das coisas tristes dessa vida. Agora, se você me perguntar, quando Jesus virá? Eu tenho dificuldade de responder para você. Porque nem a palavra de Deus, e o Senhor Jesus, quando andou aqui como homem, ele também não disse. Mas eu sei de uma coisa: está muito mais perto do que você e eu conseguimos imaginar. Num desses dias, Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Num desses dias, toda a dor ficará para trás, todo o sofrimento, toda a saudade, toda a tristeza, e nós iremos com Jesus para o lar, porque Jesus prometeu voltar e nos reunir e nos levar para a eternidade. Eu queria, meu amigo, minha amiga, que essa ideia da volta de Jesus ficasse bem enraizada no seu coração, que este pensamento ficasse entronizado na sua mente, e que cada dia da sua vida você tem a oportunidade de usar um pouquinho do seu tempo pensando na volta de Jesus. E aí vem aquela pergunta: que devo fazer? Bem, como toda noite nós fazemos, eu vou responder algumas coisas que podemos fazer. E a primeira delas é que nós devemos amar a vinda de Jesus, conforme 2 Timóteo 4:8. O que significa amar a segunda vinda de Cristo? É fazer da volta de Jesus o centro de nossas esperanças. Não pare de trabalhar, não pare de viver, não pare de executar, de sonhar, mas cada dia lembre-se que a sua vida não vai ser para sempre aqui. Ame a volta de Jesus. Segunda ideia: prepare-se para aquele encontro. Como é que eu me preparo para o encontro com Jesus? Vivendo com Ele cada dia da minha vida. Não pense em viver 70 anos, pense em viver um dia. Porque no fundo, no fundo, a nossa vida ela é feita de um dia apenas. Há dois dias que não existem, o ontem e o amanhã. Porque todos os dias, finalmente, em algum momento, eles vão se chamar hoje. Viva hoje, nada mais do que hoje. Se prepare hoje, e a cada hoje você vai se preparando até o último hoje, que será o dia quando Jesus vai aparecer. E por último, de alguma maneira, ajude na pregação. Porque a Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Se você ama e está se preparando, você tem que contribuir. Eu não estou dizendo de dinheiro, embora o dinheiro ajude na pregação, eu estou dizendo que você tem que contribuir com você mesmo, com aquilo que você é, com seus talentos, com a sua influência, com seu tempo e finalmente com o seu dinheiro também, porque o dinheiro vai acabar um dia e um dia vai ser tudo destruído. Nós não vamos levar um centavo, um dólar para a eternidade. Essas coisas que Deus nos dá e coloca em nossas mãos, Deus tem a intenção de que elas sejam usadas para a pregação do evangelho, para que as pessoas possam saber que Jesus em breve voltará. E o último pensamento que eu quero deixar aqui é o último pensamento da Bíblia, Apocalipse 22, 20, onde o Senhor Jesus, ao terminar as instruções que tinha que dar à sua igreja através do seu servo João, ele disse assim: eis que venho sem demora. Amém? Quando Jesus voltará mesmo, pastor? Eu não sei. Mas eu sei que Jesus disse: eis que venho sem demora. Vou fazer uma pergunta. E talvez para fazer essa pergunta, eu tenha que chegar bem pertinho de você, porque é uma pergunta difícil, não de fazer, difícil de responder. Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto para ir com Ele para a eternidade? Ou você teria que dizer: Jesus, espere um pouquinho aí, eu ainda tenho que abandonar um vício, eu ainda tenho que abandonar um pecado, eu ainda tenho que pagar umas dívidas, eu ainda tenho que ajustar uma coisa com a minha esposa que durante toda a vida ela não soube, eu ainda tenho que arrumar uma coisa com os meus pais, com a igreja. Como está a sua vida? Olha, a volta de Jesus não está mais distante do que o dia de hoje. Se você se lembrar, eu falei agora há pouquinho que em toda a nossa vida só existe um dia. Ninguém sabe quando Jesus voltará. Um dia eu estava fazendo um funeral numa cidade do interior de São Paulo. Era o segundo funeral que eu fazia naquela semana. E pior ainda, o anterior havia sido no dia anterior, em dias seguidos. E quando estava pregando o sermão, alguns irmãos estavam bem próximos. E eu disse: queridos, talvez Deus esteja permitindo que aprendamos alguma lição. Pode ser que amanhã seja o funeral de um de nós. E eu me lembro que havia um irmão que estava próximo à porta, e ele acenava assim com a cabeça. E dificilmente eu faço um apelo num funeral. Mas como Deus já me ensinou que quando Ele coloca uma coisa na minha mente, no meu coração, eu devo falar, eu fiz um chamado. E algumas pessoas tomaram algumas decisões no entardecer daquele dia. E quando íamos saindo para o cemitério, uma enfermeira me procurou e disse: olha, está no hospital o irmão fulano de tal. Ele estava indo para o cemitério e ele caiu da bicicleta, teve um infarto e ele está muito mal, é melhor o senhor ir lá. Acabamos de depositar a nossa irmã Maria, nosso irmão Bartarim, e então eu fui para o hospital e o irmão Elísio acabara de morrer. O irmão Elísio era aquele que estava na porta e acenava com a cabeça. Você sabia que num desses dias pode ser o nosso dia? Você sabia disso? Não é sábio deixar para amanhã. Quero hoje fazer um convite muito especial, para que abandonemos tudo aquilo que nos prende a esse mundo aqui. E eu estou falando isso com um sentimento no meu coração, porque eu sei que há muitos filhos de Deus que ainda estão agarrados a esse mundo aqui, e que se Jesus viesse agora, estes filhos ficariam aqui. E talvez Jesus não tenha vindo ainda, porque Ele esteja esperando você se desvencilhar do pecado, do vício, do mal. Há alguém aqui no auditório que gostaria de dizer: Jesus, eu quero vencer, eu quero abandonar o pecado, eu não estou preparado para a volta de Jesus, mas quando Ele se manifestar, eu quero estar pronto. Há alguém aí, neste auditório onde você está, que gostaria de dizer isso para Jesus? Enquanto eu chamo aqui o quarteto Arautos do Rei, para cantar uma das mais lindas músicas dos últimos anos, eu estou orando aqui no meu coração para que Deus toque o seu coração. Aqui no auditório, alguém que gostaria de se levantar, não estou chamando à frente, apenas se levantar, e ao se levantar, estará dizendo: Jesus, embora hoje eu não me sinta preparado, eu quero estar pronto quando regressares nas nuvens dos céus. Quem quer ser a primeira pessoa a se levantar aqui? Deus abençoe você. Aí no auditório onde você está, se você não se sente preparado, mas gostaria de se preparar para encontrar-se com Jesus, eu convido você para tomar essa decisão hoje. Você que já aprendeu a amar a Deus, a Bíblia, você que já aprendeu a orar, já aprendeu a ter fé, tome a decisão hoje. Deixe Deus conduzir a sua vida e o seu coração. Mesmo que você esteja hoje perdido, mesmo que você esteja hoje metido no vício e no pecado, Deus tem o poder de libertar você. O Senhor Jesus está com as mãos estendidas. Ele quer tomar a sua mão, porque Ele quer, no dia da sua segunda vinda, abraçar você e levar você para a eternidade. Olha, embora eu não saiba quanto tempo falta, muito em breve o Pai dirá para o filho: chegou a hora, filho, vai lá, vai buscar aqueles que lá na cruz você comprou com seu sangue, vai buscar. E Jesus vai cortar o espaço, a imensidão do espaço, e virá aqui para se encontrar com você, para se encontrar comigo, para nos abraçar e nos levar para a eternidade. Muito em breve, o Pai dirá que chegou a hora.
tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: chegou a hora, filho, vai sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi. Você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei.
Em breve o Pai dirá que chegou a hora e Jesus vai nos abraçar. Tempo com cada um de nós. talvez para passar a mão no nosso rosto e dizer como você é linda, eu sempre amei você. Como você é lindo, que alegria eu tenho de abraçar você agora. Vamos para casa. Feche os seus olhos. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque muito em breve Jesus voltará e nos levará deste mundo para o mundo eterno. Para trás ficarão todas as tristezas, a dor, a doença, as dificuldades, as aflições e até mesmo a morte. E viveremos para sempre com o Senhor. Pai, sê servido em abençoar a todos os teus filhos, os que estão aqui nos auditórios, estão ouvindo através do rádio, todos. Que nenhum de nós falte naquele dia. Fica conosco hoje e em cada momento da nossa vida, até nos encontrarmos contigo na eternidade. Por Jesus. Amém.